DW. Jornal da Noite.
Viva muito, boa noite. No ar está o Jornal da Noite da DW África desta quarta-feira, 24 de março de 2021, com a edição de Nádia e Sufi, a apresentação de Amos Fernando. São temas deste jornal. Em Angola, candidato à presidência da Comissão Nacional Eleitoral denuncia interesses empresariais no processo de seleção do presidente da CNE.
Pessoas que vão ao pote de mel sempre em períodos eleitorais e estes são interessados que qualquer pessoa fique à frente da CNE.
Ainda em Angola, a UNITA acusa o governo de financiar campanhas de calúnia e de difamação contra Adalberto Costa Júnior.
Quem ataca o presidente da UNITA, ataca a UNITA. Portanto, quem atacou Adalberto, atacou a nós todos. E estamos aqui para defender a UNITA e o presidente.
Em Moçambique, Parlamento discute conta geral do Estado de 2019.
A forma como o governo aloca os recursos para investimento acelera as desigualdades e o roubo desenfreado do Estado.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si neste jornal. Boa noite. Em entrevista exclusiva à DW África, Agostinho Santos, o candidato que terá sido o mais votado no concurso público para ocupar o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral CNE de Angola, fala sobre o silêncio do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo. Agostinho Santo fala de interesses empresariais na CNE, mas nega a existência de um toque político no processo. Todos os detalhes com o correspondente da DW África em Luanda, Manuel Luamba.
Tudo começou quando, em janeiro de 2020, o Conselho Superior da Magistratura Judicial tornou pública uma nota que classificava definitivamente Manuel da Silva Pereira Manico como vencedor do concurso curricular para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Embora a imprensa local tivesse avançado o nome de Agostinho Santos como tendo sido o mais votado. Em entrevista exclusiva da DW África, Agostinho Santos, um dos candidatos e juiz conselheiro do Tribunal Supremo, diz ter reclamado no prazo de 5 dias junto do Conselho, órgão promotor do concurso, e não obteve qualquer resposta.
Intentámos uma ação em janeiro para o Tribunal Supremo, que até maio, junho, o Tribunal Supremo não se pronunciava.
Segundo a lei, uma providência de género deve ser célere e decidida no prazo de 30 dias. Mas, para o espanto de Agostinho Santos, não só o Tribunal não decidiu, como não se pronunciou. Questionado sobre se o Supremo angolano estaria a agir de má fé, o juiz respondeu.
O Tribunal Supremo, se agiu de má fé ou não, o que é facto é que não resolveu, nos termos de que a lei dispõe, o nosso caso.
Assim, Agostinho Santos entendeu o silêncio do Supremo como sendo uma denegação de justiça e levou ao Tribunal Constitucional, mas essa instância, por meio de um acordo publicado recentemente em Luanda, diz não ter competências, por enquanto, para decidir sobre o assunto e devolveu o processo ao Supremo.
E esta devolução para o Tribunal Supremo é que nos trouxe algumas preocupações, porque o artigo 28 da própria Constituição, que diz claramente que quando há lesões ao catálogo de direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição, estas lesões podem ser reparadas aplicando diretamente à Constituição, não submetendo uma norma constitucional a uma norma infraconstitucional.
Segundo o juiz, ao agir desse modo, o Tribunal teria violado os princípios da supremacia das normas constitucionais e da conformidade dos atos dos poderes públicos à Constituição. Para ele, não restam dúvidas.
Isso acabou por favorecer um grupo bem identificado de empresas, de pessoas que vão ao pote de mel sempre que há em períodos eleitorais e estes são interessados que qualquer pessoa fique à frente da CNE.
Embora se mostre preocupado com a posição do Tribunal Constitucional, Agostinho Santos lembra que um acordo é de cumprimento obrigatório e agora tem fé que o Supremo decidirá a seu favor?
Se não tivesse fé, caro jornalista, estaria aqui neste momento. Nós estamos em crer que desta vez o Tribunal Supremo há de cumprir finalmente com este comando judicial.
Mas presume que haja um toque político em todo esse processo?
Presumo que não.
com a divulgação do processo ao Tribunal Supremo. O desfecho desse contencioso que elegeu Manuel da Silva Pereira Manico para o cargo da CNE parece não ter fim à vista. Este processo poderá influenciar o adiamento das eleições de 2022? Agostinho Santos acha que não.
Uma coisa, outra coisa. As eleições, julgo que, pelo menos que nós escutamos, assim, grosso modo, pelos decisores políticos, há vontade de todas as partes que as eleições tenham lugar em 2022. A nossa preocupação maior é de que quem estiver à frente da CNE ao tempo da realização das eleições seja uma pessoa credível, que tenha idoneidade moral, ética e tenha probidade. Que seja uma pessoa que reúna consenso, que não tenha muitos furos.
Sobre esse processo, a DW África tentou ouvir os Tribunais Supremo e Constitucional, bem como o Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas sem sucesso. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Muito obrigado, Manuel Luamba. E sobre este tema, perguntamos na nossa página do Facebook. Acredita que houve interferência política no processo de seleção do presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola? Várias respostas. Para já, Aris Cacinda comenta que aqui em Angola a separação de poderes é meramente formal. Na prática, há fortes interferências do poder político no judicial. E não tem dúvidas de que, no caso do concurso da CNE, tenha havido este tipo de interferência. José Lopes comenta que o poder executivo tem sempre interferência em todas as esferas do país. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Arrancamos a nossa maratona noticiosa em Moçambique, onde a Vila de Palma, em Cabo Delgado, foi hoje alvo de ataques de terroristas, segundo fontes locais ouvidas pela Lusa e segundo a imprensa moçambicana. O ataque desta quarta-feira acontece no mesmo dia em que as autoridades moçambicanas e a Total anunciaram para abril próximo o retorno das obras do projeto de gás que haviam sido suspensas em dezembro passado. A Petrolífera Total anunciou hoje, em comunicado conjunto com o governo moçambicano, que está previsto para o próximo mês de abril o arranque dos desembolsos por parte dos financiadores do projeto de gás natural em Cabo Delgado, norte do país. Em Angola, o partido no poder, MPLA, reconheceu hoje que muitas empresas e cidadãos angolanos vivem situações de penúria. Para o partido, as famílias angolanas devem esperar por dias melhores e apelou o controle dos ânimos, defendendo que as manifestações não geram empregos. Angola mantém-se entre os países do mundo não livres e registrou um recuo nos domínios do pluralismo e das liberdades políticas, de acordo com um relatório da Freedom House, divulgado hoje. Para a ONG, a corrupção, violações processuais e abusos cometidos pelas forças de segurança continuam a ser comuns e destaca que, desde a eleição do presidente João Lourenço em 2017, houve ligeiras melhorias em algumas restrições impostas à imprensa e à sociedade civil, mas os desafios ainda persistem. O Ministério Público da Guiné-Bissau emitiu hoje um mandato de detenção contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanhá, que, para ser ouvido no âmbito de um processo de denúncia deste ter supostamente cometido crimes públicos, disse à Lusa, uma fonte da instituição. A emissão do mandato de detenção ocorre após dois pedidos feitos pelo Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, solicitando a comparência de Sanhá junto do Ministério Público. A defesa de Alex Saab, considerado testa de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, pediu à CDAO sanções contra representantes cabo-verdianos, incluindo o presidente e o primeiro-ministro, por incumprimento da decisão do Tribunal Regional da Organização, emitida no dia 15 de março, que ordena a libertação imediata de Alex Saab e a paragem do processo da sua extradição para os Estados Unidos. Entretanto, o Tribunal Supremo, o Supremo Tribunal de Justiça cabo-verdiano já autorizou a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos, rejeitando o recurso da defesa. A Guiné Equatorial assegurou hoje nas Nações Unidas que o novo Código Penal a aprovar pelo Parlamento acaba com a pena de morte, mas juristas naquele país defendem que não garante a abolição e exige mudanças legislativas mais amplas.
DW Deutsche Welle.
Continuamos em Angola, onde a direção da UNITA acusa o governo de financiar com dinheiro público campanhas de calúnia e difamação contra o líder do seu partido, Adalberto Costa Júnior. Em conferência de imprensa realizada hoje em Luanda, a UNITA exigiu provas das acusações de que algumas personalidades fazem contra o seu presidente. Os contornos desta história a partir de Luanda com Buralho Ndomba.
Nos últimos meses, Adalberto Costa Júnior tem sido motivo de debates caluniosos na imprensa controlada pelo governo angolano, sem direito ao contraditório. Para o Partido do Galo Negro, os órgãos públicos de comunicação social e alguns privados tutelados pelo Estado foram instruídos a eleger Adalberto Costa Júnior como alvo a bater. E para isso, aponta o partido na sua declaração política, lida pelo secretário para Informação, Marshall Dachala, estão a ser usadas bocas de aluguer, financiadas com os quais ousam comprar falsificações de provas para incriminar o líder da oposição. O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chico Amuanga, negou as acusações de que a liderança de Adalberto Costa Júnior estará a financiar manifestações violentas para criar crise política no ano das eleições gerais em 2022.
O nosso dinheiro tem a cor dos nossos heróis. Não vai ser usado de forma irresponsável. Portanto, meus senhores, vocês não vão encontrar ninguém que diz que a UNITA disse-me para fazer manifestações violentas. Nós não precisamos disso.
O secretário-geral da UNITA disse, por outro lado, que os militantes estão solidários com o líder do partido eleito em novembro de 2019. Álvaro Chico Amanga afirma que os ataques contra Adalberto Costa Júnior representam também ataques aos militantes e ao partido.
Nós temos dito que a UNITA e o presidente da UNITA são uma e única coisa. Aqui ficou claro, pela leitura do secretário Marcial, quem ataca o presidente da UNITA, ataca a UNITA. Portanto, quem atacou Adalberto, atacou a nós todos. E estamos aqui para defender a UNITA e o presidente.
A questão sobre a nacionalidade portuguesa de Adalberto Costa Júnior é tida como não assunto pelo Partido dos Maninhos. A direção diz que se o seu líder não abdicasse da nacionalidade lusa, o Tribunal Constitucional não o reconheceria como líder da UNITA. Por seu turno, a vice-presidente do partido, Arlete Chimbinda, desafia os que acusam Adalberto Costa Júnior a apresentarem as provas dos crimes.
Não lembro de nenhuma alínea do regimento da Assembleia Nacional que exija um certificado de habilitação. Então, se alguém acha que a Arlete não tem o título que dizem que ela tem, que vá à fonte e verifique. Eu não tenho de dizer, eu sou licenciada em... Como deputada não tenho esta obrigação, nem como deputada, nem como exercendo outras funções que não exijam especificamente um determinado grau. Ponto final. Se ele é ou não é engenheiro, quem acha que não é, que já disse que fez a denúncia, que apresente provas de como ele não é engenheiro. Eu, pessoalmente, sei que ele é, conheço a escola onde ele se formou, então quem quer dizer o contrário, que prove.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Obrigado, Borralho Ndomba. E seguimos a Moçambique, onde o Tribunal Administrativo voltou a constatar várias irregularidades que colidem com os princípios e regras de contabilidade e outros procedimentos de gestão de coisa pública por parte do governo. O posicionamento foi apresentado hoje no Parlamento durante o debate da Conta Geral do Estado, um documento que foi reprovado pela oposição, mas teve uma apreciação positiva do partido no poder, a Frelimo. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Tribunal Administrativo considera que, apesar de melhorias, os mapas do orçamento da Conta Geral do Estado referentes ao exercício económico de 2019 não apresentam informação detalhada das dotações e da execução das despesas por prioridades e pilares. Este facto não permite a análise das alterações orçamentais realizadas por cada órgão ou instituição do Estado. O Tribunal aponta ainda, entre outras irregularidades, que persistem situações da não canalização às direções fiscais da totalidade ou parte das receitas próprias e consignadas por algumas instituições ou organismos do Estado que as arrecadam. Constata também divergências entre os dados da Contra-Geral do Estado de 2019 e a informação prestada pela Direção-Geral de Impostos. Para a oposição, a Conta-Geral do Estado não está em conformidade com a lei, pelo que recomenda a sua apreciação negativa. Deputado da Renamo, José Samegudo.
O Tribunal Administrativo não alterou uma única palavra ao que já havia expresso na verificação da Conta Geral de 2018 e nas anteriores contas. A manifesta relutância de se alterarem os procedimentos incorretos na elaboração dos mapas do orçamento consubstancia irregularidade deliberada para cometimento de ilicitudes financeiras.
Por seu turno, o MDM defende a criação de um Tribunal de Contas. O deputado José Domingos Manuel sublinha que
a forma como o governo aloca os recursos para investimento acelera as desigualdades e o roubo desenfreado do Estado. O enriquecimento de uns e o empobrecimento da maioria dos moçambicanos são as verdadeiras causas da guerra que alimentam e empurram o país para o ciclo permanente de violência.
Já Fralimo dá nota positiva, apontando que o governo teve um desempenho positivo, apesar de várias adversidades, como o facto da comunidade internacional ter mantido a suspensão à ajuda direta ao orçamento do Estado. Deputada Munareira Abdullah.
A cada conta que o governo vai apresentando, são notáveis os avanços alcançados.
A Renamo criticou ainda a recente libertação sob fiança antes do julgamento de alguns dos arguidos do caso das dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em cerca de 2 mil milhões de euros. José Samegudo.
Hoje, alguns deles estão saindo da cadeia, pagando fortunas pela sua liberdade. De onde vem tanto dinheiro? Não será o mesmo das dívidas ocultas?
De Maputo, PTW, Lionel Matias.
DW Notícias.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa vai depor perante a comissão que investiga a grande corrupção do Estado sul-africano em abril próximo, anunciou hoje o juiz Raymond Zondo. Zondo, que lidera a comissão de investigação alargada corrupção do mandato do ex-presidente Jacob Zuma, referiu que Ramaphosa vai ser ouvido durante 4 dias, sendo que vai depor na qualidade de presidente do ANC e de vice-presidente da África do Sul, cargo que ocupou no mandato de Jacob Zuma. O Ministério do Interior do Quênia anunciou hoje, através de uma rede social, que deu ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados um ultimato de 14 dias para que se tenha um roteiro sobre o encerramento final dos campos de refugiados de Dadaab e Kakuma, no leste e norte do país, acrescentando que não há lugar para mais negociações. O Quênia entende que os 3 últimos ataques de que o país foi alvo no passado foram planeados nos campos de refugiados e que, por isso, estes constituem uma ameaça à segurança nacional. Pelo menos 12 pessoas foram mortas esta terça-feira em ataques de alegados membros do grupo armado Forças Democráticas Aliadas contra 3 aldeias no leste da República Democrática do Congo, indicaram hoje fontes locais. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, cancelou hoje os planos para uma paralisação de 5 dias durante a Páscoa para o combate ao aumento da contaminação pela Covid-19 e pediu desculpas aos alemães pela ideia que considerou um erro. Merkel defendeu-se dizendo que a ideia de uma paralisação na Páscoa foi elaborada com as melhores intenções para urgentemente conseguir desacelerar e reverter a terceira onda da pandemia no país. De janeiro a esta parte, a União Europeia já aprovou 380 pedidos de exportação de vacinas contra a Covid-19, num total de 43 milhões de doses para 33 países terceiros, sendo o Reino Unido o principal destino, anunciou hoje a organização. Em um dia em que o bloco anunciou um reforço deste mecanismo de autorização de exportações de vacinas contra a Covid-19, onde introduziu novos princípios de reciprocidade e de proporcionalidade.
DW, Espaço do Ouvinte.
acredita que houve interferências políticas no processo de seleção do presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. Recebemos muitas mensagens. Para já, Adérito comenta que sim, porque o presidente do Tribunal Supremo é indicado pelo presidente da República. Também recebemos mensagens de Emmanuel e depois Abdoulaye Kandé e eu, todos os outros que comentaram. Vai o nosso muito obrigado. Para já, fique bem e proteja-se contra a Covid-19.